Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Mais uma terça-feira e mais uma edição do Alô Imóvel ao vivo para você, as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário. Se você tem dúvidas, pode enviar via WhatsApp, que é o 999089476, e também pelas redes sociais, tanto da Alô, quanto da Souza Gomes, quanto do Diogo, quanto da Tamara e também agora da Aline. Pode isso mandar pra Aline também.
Bom dia, Barney.
Bom dia.
Nossa, Dioga. Bom dia, Tamara. Aline. Dioga, estamos aí, né? Vamos oficializar isso né?
Mesmo, Dioga e Diogo. Didi e Didi.
Ah, isso. Meu Deus.
Didi e Didi.
Preparada, Aline, para as perguntas de hoje?
Vamos lá, cabeludas, hein?
É, a primeira pergunta é sobre herança. Acabei de herdar um imóvel, mas não conheço das leis. Surgiu um possível inquilino querendo ficar só até junho. Perguntei para umas pessoas que falaram que o contrato costuma ser de 30 meses. Sendo por um período menor, quais os cuidados eu devo ter para não sair no prejuízo?
Barney, essa fala das pessoas, ela está correta, né?
Uhum.
Orientado que um contrato residencial tem aí um prazo de 30 meses para poder resguardar ambas as partes.
Uhum.
Com essa questão curta da necessidade da pessoa, a nossa sugestão é colocar uma cláusula específica para isso, onde esse pretendente, né, o locatário, o inquilino, ele possa rescindir o contrato a partir de 6 meses sem a cobrança de multa. Porque aí o proprietário vai estar resguardado com o tempo sugerido uhum. legalmente, vai atender a pessoa, né? E planos mudam. A intenção inicial é ficar 6 meses, mas pode ser que isso se prolongue, né? A gente não sabe da necessidade. E aí não tem necessidade nenhuma, né? De refazer contrato, dele se preocupar. Se passar o tempo ali de 6 meses, ele tá resguardado aí até os 30 meses com direitos e obrigações. Então, só fazer no contrato, no formato certinho que
muito
que
bom.
Fica ok.
Aline, eu tenho um apartamento no centro, a mãe do inquilino mora em Joinville e morreu. Ele foi para o velório, mas agora ligou dizendo que só vai voltar para buscar as roupas e que precisa ficar perto da família. Fiquei com pena da situação, mas eu posso aplicar a multa mesmo assim?
Tamara, pode, né? É uma questão delicada, muito comum, né? O falecimento de alguém, mexe muito com as pessoas, né? E aí existe sempre a dúvida, né? Tem proprietário, né, que fala, olha, o dinheiro para mim também é importante. Eu tenho pena, eu entendo o acontecido, mas o dinheiro é importante, né? Então, legalmente, ele pode cobrar a multa. E aí ele vai conversar com a pessoa, né? Porque às vezes está com a dor ali do luto, mas existe, né, a reserva uhum. em dinheiro, né? O proprietário explicando, né, que é necessário para ele também. Ou se não é tão necessário para o proprietário, vai fazer falta para esse inquilino, né? Tocando o coração dele. E aí é um acordo mesmo, né? De tentar aliviar um pouco, né, a situação. Mas legalmente pode sim.
Aline, estou numa situação financeira muito difícil. Esse mês vai faltar R$200 para inteirar o aluguel. Eu posso fazer um acordo com a imobiliária para pagar parcelado depois? Costumam aceitar esse tipo de negócio?
Barney, acordos são sempre bem-vindos, né? Quando uhum. a pessoa tem situações delicadas, né, que comprometem a parte financeira, é sugerido mesmo que abra essa situação, né? E costuma se aceitar, mas depende sempre do proprietário, né? Então, a minha visão é que é muito melhor um negócio ali, um parcelamento daqueles valores, uhum. né? Do que se negar, né, a fazer e aí isso se acumular, né? É muito comum ser aceito, é muito comum também ser proposto. Tem que conversar.
Ok.
Aluguei uma sala comercial que tinha 3 donos, mas eu só fui saber disso depois. Fizeram o contrato com assinatura só de 2 dos 3 proprietários. Isso pode anular a locação?
Ai, meu Deus. Que situação.
A maioria tá assinada, eu acho que não pode.
Tamara,
é isso
sua
aí,
formação.
Tamara. Exatamente.
Viu?
Isso pode ser debatido via judicial, né? Como uma das partes ou não sabia ou não concordou, né? A gente sempre pensando numa situação mais avançada, né? Onde se não tem um acordo, né? Porque você imagina, a terceira pessoa aparece e fala, ei, eu não queria que alugasse não, e tá alugado, né? O inquilino, olha, eu não sabia, eu preciso morar, eu tenho aqui um documento, né? E aí quando não tem um acordo ali amigável, né? As pessoas normalmente buscam via judicial. Então, eu acredito, né, isso aí é só mesmo especulação, se isso fosse via judicial, né, para uma decisão de um juiz, acredito que ele daria aí o favorecimento ao inquilino que não tinha culpa do acontecido, né? E aí, a parte que não concordou, se sentindo prejudicada, ela vai ter que se programar ali de verificar com as outras duas pessoas, né? Ou vai também amigavelmente desfazer, refazer, pedir danos, né, prejuízos, né, de forma ali extrajudicial ou até mesmo judicial, né? Mas anulado não, porque, né, isso aí é só o meu entendimento.
Uhum. Se houver acordo entre locador e locatário, é possível alterar uma cláusula no contrato de aluguel? No caso, eu sou o dono da casa.
Barney, sim, né? Sempre o acordo entre as partes é possível, uhum, desde que seja proposto, né? As pessoas só têm que tomar um pouquinho de cuidado com a lei base que vai reger esse contrato, porque muitas vezes, se isso for contra a lei e estiver no contrato, isso pode dar uma dorzinha de cabeça, mas eles concordando as duas partes ali já é um bom caminho.
Aline, vou precisar morar em Barbacena por conta do trabalho por um tempo. Minha esposa e filhas vão ficar aqui. A princípio é por um período de 18 meses, mas pode ser que eu vá antes do prazo, porque meu serviço muda toda hora. Neste caso, existe alguma modalidade de aluguel que me proteja?
Na verdade, Tamara, não é uma modalidade de aluguel. É um dispositivo legal mesmo, previsto na lei do inquilinato, né, que dá aí uma cobertura, né, para quem é removido do trabalho, né? E tem que ter muita atenção com relação a isso, porque o dispositivo, ele fala sobre o local que a pessoa está morando, né? Então, se a pessoa trabalha naquela empresa, né, dentro ali da região onde ele alugou o imóvel, ele tem que apresentar para o proprietário ou para a imobiliária, né, o pedido de remoção da empresa para um outro local. E aí ele é abonado de uma multa, né, por rescisão contratual. Então, isso aí é uma previsão que está na lei, ela não precisa nem estar elencada no contrato de locação, porque a lei já protege ele.
Deixei um imóvel sob os cuidados de uma pessoa da família. Ela alugou a casa para duas pessoas ao mesmo tempo. Agora ambas estão querendo entrar com um processo contra mim. Isso é certo? Não seria contra quem fez a negociação?
Barney, nessa situação aqui, eu entendo que ele deu a responsabilidade de cuidar para alguém, né? Então, meio que aquele efeito cascata, né? Como a gente viu na outra pergunta aqui dos dois familiares que alugaram, né? Os dois, uhum, herdeiros que alugaram e um não sabia, né? Então, a pessoa ali que fez a negociação, ele deu a responsabilidade, mas ele é o dono. Então, no final das contas, vai recair sobre ele por ser, né, o proprietário.
Uhum.
Não que essa pessoa intermediadora aí, ela não vá ter que se responsabilizar em algum momento, né? Mas se isso foi terceirizado, ele não pode falar: olha, eu não tenho nada a ver com isso, né? Ele tem a ver, sim, porque ele delegou para alguém essa responsabilidade, então no final vai afetar ele, né? E aí ele vai se responsabilizar por essa situação e depois ele vai ter que cobrar para essa pessoa aí que intermediou de forma incorreta.
Ok.
Moro de aluguel e me mudei para o prédio há 2 semanas. Semana que vem é aniversário da minha filha, eu queria fazer uma festinha no salão do prédio. O síndico está dizendo que eu não posso fazer isso só depois de 90 dias no condomínio. No meu contrato de aluguel não consta nada disso. Quem está certo?
Difícil, hein? Tamara, nessa situação aqui, sem conhecer as diretrizes do condomínio, né? Talvez isso seja razoável dentro das diretrizes do condomínio, né? Entendendo que talvez, né, sem conhecer, eles estejam limitando aí, porque 90 dias é um prazo mais ou menos que bate com um contrato de temporada. Então, talvez ali o condomínio, nas regrinhas específicas, né, regimento interno, tenha delimitado que apenas moradores, né, efetivos do condomínio possam usar, né, para talvez se manter uma organização. Não me parece, sim, uma história razoável num contexto isolado, mas talvez, né, então ele tem que buscar como que funcionam as regras do condomínio para essa situação e fazer o questionamento, né, ou na administradora ou pro síndico, perguntando qual que é o motivo. Porque talvez, se for por essa questão de uma locação por temporada, às vezes ele apresentar o contrato demonstrando que ele está com um contrato, né, de um ano, de dois anos, né, que ele vai permanecer mais tempo ali. Isso que eu estou te dizendo são só suposições, né, por não conhecer. Né? Então, normalmente contrato de locação não vem colocando as regras do condomínio, né? Apesar de elas serem muito parecidas, podem ter detalhes que são específicos, né? Então, a minha dica aí é que as pessoas busquem as regras do condomínio para ver se vai atender elas. Né? E porque no contrato realmente não vai. Às vezes elas são grandes, né? Tem a convenção do condomínio, tem o regimento interno. Então, às vezes, se alguma coisa ele te desagrada, né, vai fazer você pensar se você quer alugar aquele imóvel ou não, ou então buscar um local que vai atender, né? As pessoas têm esbarrado com algumas situações pós-locação, né, que são realmente desagradáveis e não funcionam na rotina delas, né? Situações atuais como cachorro, né? Não pode andar com cachorro no condomínio, né? A pessoa fala, mas eu aluguei aqui porque eu sei que tem um espaço, eu consigo andar com cachorro, né? Mas como que tá isso na convenção? Né? Pra depois ela não ser penalizada, né? Ainda que seja injusto, né? A gente tá falando aí, eu acho muito melhor a pessoa saber como que aquilo funciona do que depois ela ter que se deparar com uma situação muito desconfortável, onde ela não é bem-vinda. Que adianta você ter direito em alguma coisa se tem uma regra ali que vai te trazer um impedimento diário, né? É desconfortável, é desagradável, todo mundo quer morar num lugar gostoso, né? Pra poder descansar, pra poder aproveitar. Então, minha dica aí, verifique convenções e regimento interno de condomínio.
Pra não reclamar depois.
Pra não ter desconforto, né? Porque imagina você talvez pensar numa rescisão contratual, fez mudança, demorou a achar um imóvel, dá um trabalho danado.
E dinheiro.
Tem um custo, né? Então, assim, não é fácil. Você não muda, assim, num estalar de dedos, né? É complexo. E pra depois você ter ali um problema que todo dia tá te desagradando. Então, né? Sugerido, né? Olhe em convenções, regimentos internos, com as administradoras, com os síndicos, que pode ter alguma coisa ali que não te atenda.
Vivo de aluguel há 8 anos e finalmente vou comprar a minha casa própria. Eu tenho que apresentar algum documento referente aos anos de aluguel?
Não, Barney. Para a questão da compra, né, a pessoa tem que apresentar documentos que são compatíveis com a renda dela. Uhum. Né? Não necessariamente provar que, né, que teve ali um pagamento recorrente de aluguel. Ela precisa provar de onde sai o dinheiro dela e não para onde foi o dinheiro dela. Então, documentos comprobatórios de renda mesmo.
Estou com 2 meses de aluguel atrasado. Sei que vou continuar atrasando, então queria entregar o apartamento para não criar uma dívida maior. Sei que vou ter que pagar a multa, mas você acha uma estratégia inteligente, Aline?
Inteligentíssima! Estagnar ali, né? Estancar a dívida é muito importante. Desocupar o imóvel logo, né? Quanto mais tempo esse imóvel fica ocupado, maior a dívida aumenta, mais estresse, mais desconforto. Então, inteligentíssima. Muito boa atitude. Oh,
parabéns, tá ouvindo a
Aline? Parabéns, nota 10, hein? Nota 10. Desocupa o imóvel logo, entrega e negocia, libera para outro, né? Negocia a multa. Normalmente ela é muito menor do que o aluguel, né? Ela é uma porcentagem, então não vale a pena ficar deixando lá. Tem muita gente, Tamara, por incrível que pareça, às vezes, né? Fica enrolando para entregar, às vezes não tá nem no imóvel mais, já mudou, já se virou em outro lugar, mas não tem o dinheiro para pagar e não fala que não tem o dinheiro e às vezes tá desocupado, tem 2 meses... E aí só fica pedindo, ah, tem como tirar a multa, né?
E aí, multa é um valor bem menor.
E aí quando a gente vai investigar mais, fala, olha, eu nem tô mais lá. Eu falei, então vamos entregar, né? Pra você ficar parado. Tem gente que já ficou 6 meses pagando, né? Então, entregar é a atitude mais inteligente, ainda que tenha multa.
Isso aí.
Muito bem, semana que vem tem mais, com a Aline ou com o Diogo?
Acabamos, semana que vem com, acho que com o Diogo.
O Diogo oficial?
O Diogo. Não, a Dioga não, a Dioga não. Acho que com o Diogo oficial. Tá com uma semaninha de folga, aproveitando as férias das crianças.
É isso aí.
Curtindo um pouquinho. O chefe também merece, né?
Sei não. Sei não.
Merece. Chefe que descansa, chefe calmo, tranquilo. Olha que coisa boa.
Entendi, tô precisando.
Então tá bom, chefe.
Obrigada, Aline.
Tchau.
Obrigada, Barney. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira-dúvidas sobre mercado imobiliário.